E senhores funcionários, senhoras e senhores jornalistas, vamos iniciar a nossa sessão. Na ordem do dia temos um primeiro ponto, que é o debate sobre o Programa de Estabilidade e o Programa Nacional de Reformas, a que está associado a este primeiro ponto quatro projetos de resolução do PSD, do CDS-PP, do PCP e do PAN. E para abrir o debate, irei dar a palavra a alguém daqui a pouco, mas antes disso a senhora secretária fará o favor de ler o expediente. Faz favor.
Mas o quê? Muito boa tarde a todos e a todas. Passo a anunciar. Projeto de Lei 375, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PSD, procede à quarta alteração à Lei nº 1-A-2020, 19 de março, que aprova medidas excepcionais e temporárias de resposta à situação epidemiológica provocada pela coronavírus SARS-CoV-2 e da doença COVID-19, isentando de taxa de registro no sistema de registro de estabelecimentos regulados as entidades responsáveis pela criação e manutenção de hospitais de campanha e estruturas afim. Projeto de Lei 377, da iniciativa da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e outros do PSD, suspende os artigos 16 e 40 da Lei das Finanças das Regiões Autónomas, por forma a dotar as regiões autónomas de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. Basta a 5ª Comissão. Projeto de Lei 378, da iniciativa da Sra. Deputada Sara Madruga da Costa e outros do PSD, remissão à Região Autónoma da Madeira do pagamento dos encargos decorrentes do empréstimo PAIF, por forma a dotar a região de todos os meios financeiros possíveis para fazer face aos efeitos da pandemia da doença Covid-19. Baixa a 5ª Comissão. Projeto de Resolução 451, da iniciativa do Sr. Deputado João Gonçalves Pereira e outros do CDS-PP, recomenda ao Governo medidas para a defesa da sustentabilidade do Rio Tejo e dê cumprimento à Resolução da Assembleia da República 63/2019. Baixa a 11ª Comissão. Projeto de Resolução número 452, da iniciativa da Sra. Deputada Mariana Silva e outros do PEV, garantia de aumento da oferta de transportes públicos em época de desconfinamento e aceleração da concretização da Estratégia Nacional para a Utilização da Bicicleta. Baixa a 6ª Comissão. Projeto de Resolução número 453, da iniciativa da Sra. Deputada Mariana Silva e outros do PEV, reforço de investimento no Serviço Nacional de Saúde. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 454, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, recomenda ao Governo a adoção de medidas de combate ao racismo, à xenofobia e à discriminação étnico-racial. Baixa a 1ª Comissão. Projeto de Resolução 455, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, recomenda a disponibilização de máscaras adaptadas, permitindo incluir as pessoas surdas ou com dificuldades auditivas. Baixa a 10ª Comissão, em conexão com a 9ª. Projeto de Resolução 456, da iniciativa do Sr. Deputado Rui Rio e outros do PSD, recomenda ao Governo a aprovação de medidas de reconhecimento aos trabalhadores do Serviço Nacional de Saúde envolvidos no combate à doença Covid-19. Baixa a 9ª Comissão. Projeto de Resolução 457, da iniciativa do Sr. Deputado André Silva e outros do PAN, recomenda ao Governo a flexibilização das condições da linha de financiamento Crédito Social Invest. Baixa a 10ª Comissão. Projeto de Resolução 458, da Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, do NIS, campanha nacional para renovar o Pacto Antirracista na Sociedade Portuguesa. Baixa a 1ª Comissão. Projeto de Resolução 459, do Sr. Deputado Ricardo Vicente e outros, do Bloco de Esquerda, recomenda ao Governo medidas para a formulação de preços justos ao produtor e ao consumidor. Baixa a 7ª Comissão. Terminei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sra. Secretária Maria de Luz Rosinha. Vamos então abrir este debate. Vai abrir este debate, aliás, o Governo, através do Sr. Ministro do Planeamento, Nelson de Sousa. Tem a palavra, Sr. Ministro.
Muito obrigado, Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados. Previsto no processo de monitorização do semestre europeu, o Programa Nacional de Reformas ficou este ano condicionado com a coincidência temporal com o decurso da pandemia da Covid-19, tendo-se, por isso, optado por uma versão simplificada. Trata-se, temos de reconhecer, de um documento incompleto, mas o possível neste momento. Neste Programa Nacional de Reformas, o que propomos é a manutenção do essencial da rota estratégica definida pelo Governo nas grandes opções do plano aprovadas com o Orçamento de 2020. Posteriormente, e quando e logo que estejam mais dissipadas as condicionantes de que já falei, apresentaremos uma estratégia de desenvolvimento revista à luz dos impactos da pandemia e que necessariamente incorporará, num primeiro tempo, um plano de recuperação. Para situar a Estratégia 2030, incorporada nas grandes opções do plano que apresentamos, recordemos os seus 4 domínios estratégicos. O primeiro grupo é o dos chamados, designados, desafios gêmeos, adotados, aliás, pela própria União Europeia, e que, naturalmente, declinamos no nosso próprio plano estratégico. O Green Deal, o crescimento verde e a ação climática, traduzindo uma vinculação aos objetivos de descarbonização e de sustentabilidade e uma aposta num desenvolvimento gerador de oportunidades de crescimento, sem esquecer, nunca, de incorporar a dimensão da transição justa, sobretudo em regiões e setores mais afetados. Em segundo lugar, a transição digital e a inovação, que mostraram, aliás, toda a sua relevância na mitigação dos efeitos sociais do confinamento físico, na ligação entre as pessoas e como um instrumento decisivo nas práticas de teletrabalho e de telemedicina. Ao invés, ficou também visível, tantas vezes de uma forma bem crua, o potencial negativo de marginalização social e económica daqueles que ficam para trás neste processo de transição. A estes desafios juntam-se outros dois que permanecem ainda e afetam a nossa capacidade de desenvolvimento. São eles, em primeiro lugar, os problemas que têm a ver com as pessoas, os desafios demográficos, mas também a inclusão social e o combate que temos de persistir às desigualdades de todos os tipos. Dimensões, aliás, que têm de ser amplamente reforçadas num quadro de maior exigência de coesão social. E, finalmente, os desequilíbrios territoriais. Alguns territórios mais próximos da faixa atlântica, naturalmente, confrontados com problemas de competitividade externa, mas também outros territórios, mais do interior, que requerem processos de coesão social e de coesão interna. Estas 4 agendas estratégicas, naturalmente, agora se juntarão dimensões de urgência, dimensões de reparação e de relançamento para a saída da crise. Desde logo, para a reanimação e a recuperação das cadeias produtivas e dos setores que saíram mais fragilizados da pandemia. O turismo e todas as suas atividades conexas, os serviços e o comércio de proximidade e todos os setores tradicionais exportadores da nossa economia. Mas também para estimular o reforço da autonomia estratégica e da capacidade do país de se abastecer, de garantir a independência em produtos e bens que asseguram a sua própria sobrevivência e autonomia estratégica, conforme já disse, e também da sua contribuição para que o mesmo suceda a nível da própria União. Uma última nota para os apoios comunitários. Temos utilizado e iremos continuar a utilizar a margem de flexibilidade assegurada nos fundos comunitários através de iniciativas da própria Comissão Europeia. Temos reconhecido o trabalho, nomeadamente da Comissária responsável pela pasta da coesão, mas reconhecemos e temos dito que é manifestamente ainda insuficiente a quantidade e a natureza dos apoios recebidos. Para o futuro já imediato, é indispensável concretizar o que ficou decidido no último Conselho Europeu em matéria de decisões sobre o próximo quadro financeiro plurianual e do plano de recuperação. É premente a clarificação quanto à natureza dos instrumentos, à dimensão financeira global do pacote e quanto aos calendários da sua disponibilização. Para finalizar, queria sublinhar a importância de duas palavras-chave para a nossa estratégia de resposta da recuperação. São elas confiança e investimento. Aumentar a confiança das e nas pessoas, nas instituições, nas empresas, nos seus trabalhadores, nos empresários e também nas políticas públicas e no Estado. Criar confiança no desconfinamento e na retoma da atividade, gerando confiança na economia com a promoção do investimento público e, em simultâneo, satisfazendo necessidades coletivas que são inadiáveis e criando estímulos e condições de resposta de investimento privado para o relançamento e para o reganhar de dinâmicas de orientação para a sua competitividade. Serão questões... Serão questões-chave que, aliadas aos recursos que têm de vir da solidariedade europeia e à qualidade das estratégias que soubermos concretizar no próximo futuro, determinarão o sucesso da resposta para rapidamente retomarmos a dinâmica da convergência interrompida. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Ministro do Planeamento. Antes de dar a palavra às senhoras e senhores deputados que se inscreveram para pedidos de esclarecimento, que são 6, queria apenas dizer que estão abertos os registros eletrónicos para efeitos de quórum e de votações e, portanto, peço aos serviços para tratarem dessa questão rapidamente. Muito obrigado. Tem a palavra para... Não sei como é que o senhor neste pretende responder. São 6 pedidos de esclarecimento. Em conjunto. Então, o primeiro pedido de esclarecimento vem do senhor deputado do PSD, Nuno Carvalho. Faz favor.
Muito obrigado, senhor Presidente. Cumprimentá-lo a si, o senhor Ministro, os senhores Estados de Estado, os senhores deputados. Senhor Ministro, eu ouvi-o com muita atenção no que diz respeito àquilo que é uma base fundamental para os próximos desafios que nós temos pela frente. E a base para vencer estes desafios é efetivamente o crescimento. O crescimento, como sabe, nestes últimos anos tem sido muito impulsionado pelas empresas, pelos trabalhadores, em particular do setor privado. Senhor Ministro, eu acho que é fundamental esse reconhecimento, acho que é fundamental esse agradecimento, porque eles sim são os craques da economia, eles sim ajudaram que as contas do país pudessem ser equilibradas. Não há mais nenhum craque sem ser eles, muito menos qualquer outro ministro possa ser considerado um craque neste papel fundamental que eles têm tido e no papel que têm que ter no futuro. E quando falamos para o futuro, Sr. Ministro, o crescimento é a palavra fundamental que nos dá diversas opções. Mas se perguntar a qualquer trabalhador, se perguntar a qualquer empresário, qual o principal risco para o seu posto de trabalho e qual o principal risco para a sua empresa, ela é efetivamente esta terrível pandemia que nós todos vivemos. E, portanto, eu pergunto, nesta apresentação que fez e naquilo que são as perspectivas futuras, fará todo o sentido, e pergunto-lhe, o como e o quando, o aumento do investimento na saúde que aqui é falado. Porque não fala no como, nem fala no quando. E isso ajuda a diminuir, a mitigar o risco para o crescimento económico, o risco